No ano passado, Marvila foi centro de um evento de intervenção urbana chamado Lisboa, Capital do Nada. As coisas foram acontecendo sensivelmente ao longo de um ano, mas concentraram-se durante praticamente todo o mês de outubro de 2001. Agora surge um livro-catálogo com testemunhos de tudo o que aconteceu neste evento, um álbum muito bem concebido e documentado e com uma excelente apresentação gráfica. Mário Cairo é o presidente da Associação Extramuros e também o coordenador do projeto. Boa tarde, Mário Cairo. O que é que se pretendeu com esta Lisboa, Capital do Nada?
Este projeto procurou, sobretudo, apontar caminhos de protagonismo, portanto, apontar hipóteses de protagonismo para cada um de nós, a nível pessoal e a nível institucional.
Portanto, resumimos o que aconteceu. Tudo teve lugar, essencialmente, concentrado durante um mês na zona de Marvila, embora tenha sido, enfim, bastante divulgado algum tempo antes. E, segundo creio, também houve algumas iniciativas que serviram como que de, enfim, incentivo e chamada de atenção para o que ia acontecer em Marvila. Foi o espaço que foi literalmente ocupado para a concretização destes projetos.
Isto tem dois aspectos. No fundo, o projeto, na sua essência, ele decorre durante mais de um ano, digamos, um ano e meio, porque tem toda uma componente de preparação e que tem a ver com a leitura do território e da preparação e a entrada de cada um dos intervenientes. Portanto, estamos a falar de artistas, de arquitetos, projetistas em geral, designers, e também cientistas sociais e a próprias pessoas, portanto, contactadas diretamente ao nível da população. Portanto, toda esta gente viveu o projeto, digamos, de uma forma interior. Ora bem, mas como estamos numa sociedade altamente mediática, em que tudo vive muito do que aparece ou não aparece, era preciso encontrar uma fórmula também para dar visibilidade a isto. Daí termos encontrado um mês onde isso era assumir, digamos, que a forma final de um festival, ou, digamos, de uma iniciativa que pudesse ser divulgada enquanto tal, enquanto uma coisa com princípio, meio e fim. Mas, no fundo, o projeto é muito mais uma atitude que fica no ar, não é? E que apenas, no fundo, consegue ser consubstanciada neste livro, então, que foi lançado e onde já se percebe melhor o que é que as diferentes pessoas e conjuntos de pessoas tiveram a fazer e, sobretudo, que hipótese é que existe de continuidade para este tipo de projetos em que se procura, através da arte, do design, de várias iniciativas, dar visibilidade às pessoas que realmente fazem a cidade. E, como nós sabemos, não são os arquitetos, os urbanistas. Quem faz a cidade são as pessoas que a vivem, a chamada arquitetura real, de quem por vezes até estende a roupa ao passeio ao cão, não é?
E a receptividade por parte desses arquitetos reais, foi bastante bem conseguida, não é?
Não sei. Eu penso
Pelo menos
que
essa é um pouco a percepção que fica, que ficou e que
sim.
agora é confirmada com este livro.
Eu penso que há traços dessa participação e das pessoas terem entendido que este projeto dava voz a elas mesmas, a elas próprias. Temos regularmente, portanto, semanalmente, várias entidades de Marvila, estamos a falar de escolas, portanto, vários liceus e instituições, associações locais, que nos têm contactado solicitando o livro. Ainda agora há pouco tempo a Junta de Freguesia confirmou a distribuição do livro nas estruturas que pretende trazer para esta discussão, não é? E, portanto, não há dúvida que a nível local, a nível de instituições e de certos grupos de pessoas, isso é realmente está a ser feito e temos a certeza que teve esse impacto. Se me perguntar se a população, o indivíduo, o cidadão, a título individual, se reage bem a estas coisas da cultura, ou mesmo quando a cultura procura aproximar-se dele, eu diria que nesta tal sociedade tão bombardeada de coisas, isto foi, em muitos casos, apenas mais uma. Mesmo assim, houve traços de pequenos gestos que nós retemos e que alguns até estão presentes no livro, e isso vai ter seu impacto mais tarde ou mais cedo, mas muito um título muito local, um título muito de uma participação local, uma participação, eu diria, íntima do espaço, está-me a perceber? Portanto, não estamos aqui a fazer cultura, aquela cultura dos grandes cartazes, dos grandes. Da espetacularidade urbana, a cultura dos grandes museus, dos grandes. Dessa espetacularidade própria.
Precisamente, mas lá está, as pessoas que fazem a cidade, que fazem o espaço urbano, que nele habitam, que o usufruem no dia a dia, embora sejam constantemente bombardeadas, como o Mário muito bem disse,
Exato.
por toda a espécie de informação, por toda a espécie de propostas, a começar pela televisão, mas em todo o espaço urbano. Mas, no
Exatamente.
entanto, não acontece tão frequentemente que as coisas venham até si, quase às suas casas, às suas ruas,
Exatamente.
aos seus espaços,
E até
não
à
é?
sua consciência, porque, no fundo, todas essas linguagens com que somos literalmente bombardeados procuram não tanto transformar-nos em cidadãos, mas em consumidores. Isto até parece um chavão, mas a verdade é que nós, para além do chavão, procuramos entender porquê e como. E tentar encontrar mecanismos específicos de a voz individual ou coletiva, a nível de pequenos grupos, transpusesse. Daí que o projeto tem muito um caráter urbanístico em última análise. Ou seja, fazemos refletir, neste caso, num livro, que também não é um pequeno livro, apesar de tudo são 496 páginas e que tem muita, muita informação desde texto e fotografia, não é? Portanto, é no fundo um registro disto tudo.
É um registro das muitas coisas que aconteceram.
Das muitas pequenas coisas, exatamente.
Forçosamente tinha que ser um livro volumoso.
Não, e de alguma forma este livro é um método. Portanto, eu penso que se alguma virtude este projeto tem, Lisboa Capital do Nada, é deixar, digamos, aos que venham a seguir, não é? Sejamos da mesma área ou mesmo de outras, deixar qualquer forma de registro que permita que isto funcione como um método. E os métodos, no fundo, são para ser postos em causa, como é óbvio. Portanto, há aqui, obviamente, incertezas, há, obviamente, coisas que se fizéssemos hoje fazíamos de outra maneira. Agora, desde a sua gênese principal, portanto, esta ideia de dar voz ao espaço público e aos seus protagonistas, até às formas encontradas, que passam muito pelo design, pela arquitetura, pela arte em espaços públicos, muito importante, e até pela fotografia, e já agora que estamos na rádio, muito pela rádio, eu recordo que havia uma série de iniciativas que se desenrolavam no espaço, nós chamamos o Nada no Éter, portanto, desenrola-se no espaço radiofónico.
E no qual a RPL também teve um papel
muito importante,
não é?
Exatamente, transmitindo inclusive os debates que se realizaram num restaurante local, o restaurante A Bomba. Portanto, tudo isto são formas menos, digamos, normalizadas de produção de cultura e menos normalizadas de produção intelectual. E já agora, menos normalizadas de produção de cidadania, se quisermos. Portanto, colocamos-nos muito num eixo cidadania-cultura, não é? Mas sem que isso seja obrigatoriamente uma relação de filhos penteados ou de superior para inferior. Portanto, todo o projeto desenrola-se e há de continuar a desenrolar, portanto, de uma forma muito transversal, atravessando as práticas típicas de cada um na sua profissão. Eu, por exemplo, sou designer, mas na nossa equipa tínhamos inúmeras pessoas de outras profissões. Cada um praticou a sua profissão, só que praticou-a aberto, portanto, praticou-a com uma abertura total a interferências, neste caso, locais de um território em particular. Eu recordo, por exemplo, que o livro tem como estrutura os conceitos base de toda a iniciativa, depois tem uma análise do território em si onde isto tudo decorreu, depois, muito, penso eu, de uma forma bastante inovadora, não se costuma fazer isto muito em Portugal, é explicitou o próprio processo por fases. Fase 1, o que é que fizemos? Fase 2, o que é que fizemos por aí fora? Não é? E, finalmente, o registro que diz, então, em termos de imagens e o que é que realmente se passou. Portanto, penso que este livro acaba por ser um álbum de recordações de uma coisa bonita que aconteceu, mas tal como um bom álbum, quer dizer, remete-nos para o que é que poderemos fazer a partir destas memórias, que ficam assim registadas.
Eu devo acrescentar que é um álbum belíssimo, outra coisa não seria de se esperar, com um belo design, muito cuidado, com reprodução de fotografias também de grande qualidade, e de facto, para quem não teve ocasião de ser testemunha destes acontecimentos durante uma boa parte de 2001, e de facto que tiveram o seu apogeu então em outubro, não é?
Em outubro.
As fotografias, os textos estão disso de testemunho, e de alguma maneira, conforme disse que a metodologia também ela própria é um pouco explicitada neste livro, eu pergunto-lhe, Mário Queiro, falou-me há pouco em deixar uma porta aberta para quem eventualmente queira tomar outras iniciativas, mas porquê? Será que não pode haver uma Lisboa capital do nada, sei lá, 2003, etc., feita por todos aqueles e por outras pessoas que se queiram juntar?
Eu diria que essa pergunta é muito interessante. Realmente é a pior pergunta que podia fazer, o que é ótimo. Essa, digamos que é a pergunta quase fraturante na nossa equipa, que é, eu recordo, eu antes de responder tenho que dizer também que o livro tem uma parte final que se chama precisamente Observatório, em que convidámos 4 personalidades, uma na área do desenho urbano, outra na área da política cultural, outra na área da medicina, portanto na área da saúde pública e da qualidade de vida, e uma pessoa na área de antropologia. Qualquer destas pessoas elaborou o seu discurso sobre o projeto todo de forma independente, criticando os aspectos positivos e negativos que o projeto teve, não é? Ora bem, num desses textos questionava-se precisamente que continuidade dar a esta capital do nada. E num desses textos diz-se uma coisa tão simples quanto isto. Se o capital do nada for meramente este evento que assim decorreu e do qual sobrou este livro, muito bem, é uma iniciativa cultural, com as suas virtudes e méritos ou não, e ela, pronto, digamos que se consuma nesse facto. Se ela tiver capacidade para se instalar e, digamos, manter uma repetição, não é? Lá está, fazer um capital do nada 2002, ou 2003, ou 2004, encontrar aqui uma forma de continuidade regular, então ela passa a ser uma iniciativa de referência cultural. Claro que nós estamos de acordo com isto, mas estas coisas não nascem, primeiro não nascem de um dia para o outro, e depois penso que se calhar a beleza deste projeto, aqui entro numa opinião mais pessoal, se calhar a beleza deste projeto vive desta nudez, desta vontade de ter intervido e se calhar a liberdade possível e a forma como as pessoas aderiram ao projeto em termos da equipa toda que o fez, não sei se é repetível, faz-me entender, ou seja, não sei se é possível retransformar isto numa fórmula. Essa é a grande fratura interna na nossa associação para tentarmos perceber se se faz realmente um Capital de Nada 2003 ou assim. Agora, ainda quanto à sua pergunta...
Mas por certo ele fará falta...
Talvez.
Porque essa sensação, por um lado, percebe-se perfeitamente a sua ideia, mas por outro há a sensação de que foi um grande esforço que foi efetuado para levar a um sítio onde normalmente, para além dos gestos do quotidiano, nada acontece a nível de intervenção cultural, de criadores, etc. De repente concentrou-se tudo lá e depois acaba, vem um livro,
Eu passo, então, no fundo, então a forma de continuidade imediata que encontramos é a seguinte, eu não queria revelar muitas coisas desde já, mas...
RTL vai ter mais uma primeira mão, como eu vou passar.
Se calhar RTL vai ter mesmo mais uma primeira mão.
Venha ela.
E que ela é a seguinte, portanto, nas formas de continuidade de um projeto deste, que é extremamente volátil e, como alguém chamou, até um projeto filosófico, na verdade, isto é quem andou a perguntar às pessoas durante 6 meses porque é que existe ser em vez do nada, é claro que é uma pergunta de filosofia. Portanto, num projeto tão filosófico e tão político, tão no sentido em que pusemos as pessoas a pensar no que é esta questão da cidade, da polis, da coisa pública, não é? Ficou-se tudo muito, digamos, por este tal quadro teórico e por este método, que então fica consubstanciado neste livro, não é? Ora bem, o Centro Português de Design, apercebendo-se desta dimensão mais teórica, entendeu desafiar-nos para que tentássemos, de alguma forma, o Centro Português de Design e outras entidades, que agora é certeza que não posso dizer ainda, mas de alguma forma pudéssemos tornar isto uma coisa mais execuível a nível de uma coisa prática, física. Ou seja, não só em Marvila, ou talvez em Marvila, mas com possibilidades de depois espalhar isso para outros lados da cidade, poderá ser possível criar, desenvolver este tipo de métodos participativos, mas na tentativa de criar coisas que tenham a ver físicas, coisas que tenham a ver com a qualidade de vida imediata das pessoas. Estou a pensar em orientação, estou a pensar em sinalética, estou a pensar em mobiliário urbano, estou a pensar na própria qualidade do chão da cidade ou das paredes da cidade. Estou a pensar na forma como as pessoas se identificam ou não com os espaços que habitam. Ou seja, manter estas equipas a funcionar, talvez a uma escala mais pequena, com ainda menos espetacularidade, provavelmente, do que o próprio Capital do Nada, mas garantindo a quem connosco colaborou uma forma de continuidade imediata.
Uma intervenção quase permanente.
Nós não queríamos que isso se transformasse numa questão permanente, porque senão seríamos, digamos, umas pessoas que, felizmente, somos também estimulados para uma série de outras realidades. E, portanto, Marvila, a dada altura, tendo este livro na mão, quase que a gente deve entender que também depois cada um faz daquilo que alguém lá deixa, em Marvila ou noutro sítio qualquer, não é? O que entender. Ou seja, não podemos também substituir-nos à vontade pessoal das pessoas, porque este projeto pode ser muito interessante para a RPL, mas eu não sei se é interessante para o senhor X ou Y, que mora no quarto andar do bairro do Olival, está-me a perceber? Ou seja, claro. Por vezes a cultura tem esta tendência muito... identifica um problema e então agora vamos resolvê-lo, mas vamos com calma, se calhar vamos ter que identificar primeiro o problema em conjunto com as próprias pessoas que são atingidas por essa cultura. E por isso eu acho muito mérito a todos os festivais que existem.
E solicitar delas até uma maior participação, não é?
Uma maior participação na própria leitura do que as pessoas precisam. Ou seja, essa democracia tem que ser de baixo para cima e não também dar às pessoas aquilo que às vezes elas se calhar nem precisam. Portanto, vamos ver primeiro as prioridades. Nesse sentido, nós vamos trabalhar muito com base em inquéritos e tentar perceber o que é que as pessoas realmente necessitam e então trabalhar, portanto, com princípios sociológicos, embora eu ache isso tudo muito pesado, a gente vai tentar ser mais ágeis e não ficar tão dependentes das ciências, mas vamos tentar sempre trabalhar nesta área, ou seja, perceber mais ou menos o que é que as pessoas necessitam e então colocar à disposição, não só dessas pessoas, atenção, mas também de nós próprios, portanto, mecanismos interdisciplinares, portanto, equipas ricas com o psicólogo, com o artista, com o designer, com o arquiteto, com o urbanista, que façam, digamos, peças e criações mais ricas do ponto de vista simbólico e humano, portanto, coisas que não sejam tão iguais àquilo que já temos tanto, está-me a perceber? Eu vejo, por exemplo, nos jornais, e é uma crítica que eu faço abertamente aos jornais, está tudo muito tipificado. Eu tenho livros e tenho depois exposições. Então, diga-me lá, por exemplo, este livro Capital do Nada, que a RPL é talvez a primeira entidade a contactar-nos a nível de promoção do livro, onde é que este livro encaixa, não é? Se ele é um catálogo de artes no espaço público, mas também não é bem, porque ele também é um ensaio, não é?
Desculpe o meu comentário, Mário Queiro, mas o livro já foi apresentado à comunicação social há cerca de 2 semanas e a RPL é a primeira entidade a debruçar-se sobre ele.
É curioso e, de certa forma, é agradável. Significa que estamos, de alguma forma, a trabalhar numa área que muitos meios de comunicação social não estão a perceber como importante, mas nós cá estaremos daqui a algum tempo a perceber se ela é importante ou não, e penso que as instituições que estão a colaborar connosco e que nos dão apoio, e são importantes instituições culturais, essas eu tenho a certeza que já se aperceberam que este trabalho tem um impacto, lá está, menos espetacular, menos visível, mas que pode informar muita gente, não sei, enquanto público, enquanto um público mais consciente e menos simplesmente... menos cordeiros, pronto.
Esperamos também que da parte da RPL possamos dar um contributo para, de facto, esta chamar a atenção para não só este livro, mas também a continuação deste trabalho.
Exatamente.
E agora uma pergunta, Mário Queiro. Imagino que uma pergunta talvez um pouco difícil.
Diga.
Levantar um projeto destes, um projeto de grandes dimensões, e esse continuar a assegurar alguma continuidade no trabalho como o que acabou de referir.
Uhum.
Tudo isto tem custos. Não é?
Certo.
Tal como fazer um livro destes também tem custos.
Certo.
De onde é que vêm as verbas?
Isso é um aspecto importante e que eu já me esqueci também de referir. Portanto, este projeto só foi possível, em primeiro lugar, porque a Junta de Freguesia tem uma extraordinária capacidade de ter entendido isto como uma coisa importante. Eu devo dizer que a parte mais interessante e mais bonita disto tudo foi que amanhã, precisamente, mais uma vez a RPL tem uma pontaria, que eu não sei onde é que vocês encontram isso, mas amanhã, dia 20, estou aqui com o fax à minha frente, amanhã, dia 20, temos a discussão pública, penso eu, numa reunião pública, do plano de urbanização da zona Ribeirinha Oriental. Ora bem, nós, após termos feito este trabalho, a Junta entendeu que também nos devia convidar para discutir com o Presidente da Câmara, neste caso com o seu representante, que é o Vice-Presidente, o Professor Carmona Rodrigues, portanto, com a Câmara Municipal, a própria Junta e outras entidades locais, a discussão do plano de urbanização da zona Ribeirinha Oriental. Isto, por um lado, revela que vamos ser parceiros importantes, como outros cidadãos, mas neste caso com algum conhecimento acumulado, devido a termos estado a trabalhar um ano e tal numa área específica, portanto, vamos poder dar voz a isto. Portanto, eu dizia isto neste aspecto, que uma junta de freguesia dá este apoio, não só financeiro, executivo, logístico, para fazer as coisas, como depois entende que nós passamos a ser parceiros para dar opinião em coisas tão sérias e tão importantes e tão estruturantes, como seja um plano de urbanização, que é uma coisa, se calhar, muito mais séria do que o próprio capital do nada, de alguma forma.
Isto é muito importante mesmo.
Por outro lado, temos as instituições culturais, portanto, o Instituto de Arte Contemporâneo, o Instituto de Camões, ou o Centro de Design, exatamente, e a Fundação Gulbenkian, entre muitos outros que estão no catálogo, o próprio Instituto Franco-Português, que são as instituições que garantiram, digamos, o funcionamento da equipa na sua base, na sua... Sem eles também não havia nada, não é? Portanto, manteve durante algum tempo esta equipa a funcionar. Agora, o essencial disto é realmente o Programa Operacional da Cultura, do Ministério da Cultura, que arca, que, digamos, com a grande fatia da execuibilidade disto, e, portanto, a grande fatia financeira de pôr isto de pé, nomeadamente os custos muito grandes de um livro deste tipo, porque este livro basta olhar para ele e percebe-se os custos dele, e até a quantidade de colaboradores que é preciso ter à mão para fazê-lo, desde os fotógrafos aos editores, aos transcritores de textos, revisores, etc. Bom, por aí fora. Portanto, o Programa Operacional da Cultura, do Ministério da Cultura, portanto, fundos europeus, é quem consegue, no fundo, e felizmente que isso aconteceu, houve essa opção política, de apoiar um projeto efêmero. Penso que houve muito poucos a candidatarem-se a estes fundos na sua vertente efêmera, e penso que nenhum com este caráter de um projeto em construção. Mas pronto, a verdade é que o livro aqui está, as contas vão-se fazendo, com grandes dificuldades, basta dizer, mas eu não tenho nada ao discurso, enquanto Presidente da Associação Extramuros, e penso que em nome dos meus todos associados, não temos nunca o discurso deste discurso típico cultural, da falta dos apoios ou isso. Portanto, se não houver dinheiro para mais, não há. É porque a sociedade não nos quer, nesse sentido sou muito budista, se não nos querem, então pronto, não fazemos. Ou vamos fazer, mas para um público mais pequeno, tão simplesmente.
Vamos esperar, apesar de tudo isso que...
Temos a noção da nossa responsabilidade, mas também da nossa dimensão. Pronto.
Mário, temos mesmo que terminar. Esperemos então que Lisboa, Capital do Nada, este livro, este álbum que acaba de ser lançado, tenha uma excelente aceitação da parte das pessoas.
Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Ele está já distribuído, portanto, está a ser distribuído nacionalmente. É possível, quem quiser tiver mais pressa em adquirir o livro, que apesar de tudo estar num preço muito razoável, ele pode ser adquirido no Centro Português de Design, é um bom centro para se conseguir o livro rapidamente,
ou para
os estudantes. O preço é, neste momento, de venda ao público, 30 euros. E pode adquirir diretamente no Centro Português de Design, penso que nesse caso com algum desconto, que não lhe posso dizer agora, não faço ideia, eles têm que ser diretamente com eles, mas no fundo é um livro que pode interessar muito, penso eu, à classe que depois vai trabalhar muito os passas, os escultores, os artistas, os designers, os arquitetos, em primeira mão têm muito interesse. E depois qualquer outra pessoa que tenha a noção de que a cidade é construída por todos e não apenas por alguns.
Mário Queira, temos mesmo que terminar. Poderíamos estar à conversa muito mais tempo, mas enfim, quem tenha ainda mais curiosidade, além de adquirir este livro, também pode aceder ao sítio na net www.capitaldonada.com.pt. Obrigada, Mário Queira, o presidente da Associação Extramuros e também o coordenador de todo este projeto de Lisboa Capital do Nada.